Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Um documento tão precioso nas tardes de São Paulo.
Que música que a gente pode começar? Aquela musiquinha do Comando da Madrugada, eu gosto, vocês gostam?
Nossa, isso é muito antigo, cara.
Vamos
começar. Morreu o Cowboy Bebop.
Não, mas essa eu vou botar na edição depois. É uma só pra início, pra gente entrar no climazinho e tal.
Tá.
Tem aqui, ó, deixa eu ter umas opções aqui. Tem Comando da Madrugada, tem Jordi, tem Locomia aqui.
Bota o Melô do Danone.
Melô do Danone? Você quer começar bota com o Melô do Danone?
É legal, bacana o Melô do Danone.
Tem certeza?
Ah, eu gosto.
Ah, então vamos nessa, velho. Então já que é o Melô do Danone, silêncio. 3, 2, 1, gravando, silêncio, valendo.
Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me.
Get down on it. Get down on it. Get down on it.
Agora que
eu entendi. Come on now.
Olha a bagunça. Mas hoje tá uma maravilha. Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia. Sim, senhoras e senhores, estamos começando nesse momento o programa dos mais malucos que você já ouviu. É a temporada 2010 dos programas inéditos do Radiofobia. Eu sou Léo Lopes, o gerente desta michórdia, e é com orgulho nas minhas tetolas que eu trago pra você hoje um programa sem pauta, um programa sem pé nem cabeça. Mais um programa que traz convidados do mais altíssimo garbo e elegância, não é mesmo, Lauritinho?
É, negócio, tá bom, hein?
Eu tô bem, cara, muito bem. Começamos o ano numa alegria, como diria meu vizinho, numa alegria muito contente, porque nós conseguimos reunir aqui uma equipe. Meu amigo, vou te falar um negócio. Eu vou dançando a melodia do Danone. Quem pediu pra gente começar com essa melódia foi o nosso convidado hoje, uma pessoa especialíssima. Uma pessoa que nos últimos tempos não gravou podcast nenhum, já teve experiência no passado, mas no passado recente ele se tornou um fã, um maluco, desocupado desta michórdia. Por culpa de Guilherme Briggs, que eu não vou falar nada mal dele, porque ele não está aqui para se defender, vamos receber hoje... Ih, caramba, quem é que tá entrando? Vamos, como diria Chagrinha, vamos receber hoje no Radiofobia, que toquem os tambores, que a selva anuncie a presença barbuda, careca e habilidosa de Leandro Caracciolo, meu amigo!
Uma é salva aí, de palmas para Leandro.
Introdução bacana.
Mas olha que alegria, Leandro Caracciolo, meu xará. Você não sabe como eu tô feliz de receber você aqui nesse programa hoje. O que aconteceu pra você aceitar o convite? Você não tomou o remedinho de mamãe? O que, que foi que aconteceu hoje, hein?
Ah, Léo, eu que agradeço o convite. Eu sou, passei a ser ouvinte assíduo de vocês. Curto muito a Radiofobia. Tô ouvindo direto um atrás do outro lá nas noites de plantão. Eu agradeço muito o convite, cara. Você devia ter chamado antes que eu iria, tranquilamente.
Mas, olha, se eu soubesse, você não sabe como eu tô feliz. Agora me diga uma coisa, Leandro Caracciolo. Você, que é um desenhista de primeira qualidade, ilustrador, um cara que escreve muito bem, faz uns roteiros muito bacanas. Atualmente tem lá feito as tirinhas no site do Jovem Nerd. Você que deu de presente para o Radiofobia aquele header maravilhoso, aquele cabeçalho do nosso site. Me diga uma coisa, Leandro Caracciolo, meu xará, meu amigo, qual foi o primeiro Radiofobia que você ouviu?
O primeiro Radiofobia que eu ouvi foi a entrevista do nosso querido Guilherme Briggs. Esse aí eu comecei a ouvir todo o resto.
E por falar nisso, quem é que chega agora, sorrateiramente, no cantinho do seu fone de ouvido? Quem?
Quem será?
Guilherme Briggs, senhoras
e senhores. É isso aí. Vim com a alcunha de Jor-El dessa vez. Porque aí está meu filho. Qual o nome do meu filho mesmo?
É Kal-El.
Carlinhos, Kal-El! Kal-El! É isso, Kal-El, dando, pai. Dando entrevista aí pro Rádio. Qual o nome do programa? Pai. Isso! Vai lá, tô escutando você, filho, comendo amendoim.
Passou o piriri, passou? Melhorou já? Tá bonzinho, tá?
Poxa! Fica quietinho aí, com as pessoas da máfia kryptoniana, hein?
Hoje é dia das revelações kryptonianas aqui pra você, o vídeo do Radiofobia, Guilherme Briggs.
Não saiu por baixo, saiu por cima. Foi por cima. Mas dignidade, por favor, e elegância, obrigado.
Vamos, vamos gravar com dignidade, vamos agora botar uma trilha elegante. Uma trilha...
Desculpa.
É isso, saúde, cara. Meu filho, saúde.
A culpa foi do Davi, né? Davi veio aqui em casa, coisa e tal. Pedimos pizzas, Davi fez questão de encomendar 40 pizzas e eu tive que comer o resto. Então eu passei mal, foi isso.
E por falar em Davi, ele também chega hoje, convidado especial, pra fazer esse Radiofobia totalmente maluco, nosso amigo ilustrador, o Bumblebee da internet, Davi Neri. Uma salva de palmas, senhoras e senhores.
Pô, Bumblebee da internet é nova, hein?
Tá vendo só? É porque, olha só, acabei de ter, assim, hoje temos Optimus e Bumblebee juntos no podcast.
É isso aí.
Olha só, vamos colocar a foto no post desse podcast pra você ver o encontro deles com o verdadeiro Bumblebee, não é verdade?
Então aquele vídeo que a gente fez, Davi, a gente foi te ver, não é isso? A gente foi no YouTube ver você pelado... Naquela concessionária, pintado de amarelo, é isso?
É, fui ver o meu Will no universo paralelo. Portal dimensional na Barra da Tijuca e misturou tudo.
Além pelado da imaginação.
Pelado de amarelo à venda.
Exatamente. Só R$320 mil, merreca.
É um bom preço, pô.
Muito bem. A gente está hoje muito contente de receber aqui três figuras queridas, amadas. Esse é o nosso Um Radiofobia, que a gente não preparou absolutamente nenhuma pauta, a não ser bater um papo, relaxar, tranquilo. Laurito, vê se pega leve com os convidados hoje, hein, velho? Vê se...
Olha, tá melhorando essa merda, hein? Porra! Tava feio de convidado, viu? Tava, olha, tava uma bosta.
Tava meio
agora
triste.
Agora já teve mulher, né? Agora teve três machos, mas... Fazer o quê, né? Os caras são bons, conheço os melhores, mas no próximo a gente chama.
Exatamente.
Enquanto a gente aproveita isso aí mesmo.
Exatamente. E você pega leve, porque hoje Leandro Caracciolo, Davi Neri e Guilherme Briggs vão conversar com a gente sobre qualquer assunto. Olha que legal. Qualquer coisa, o que nós quisermos falar, nós vamos começar a falar. E vamos começar pelo seguinte: Leandro Caracciolo, com que idade você começou a desenhar?
Desde que eu me entendo por gente, viu? Não tem uma época certa, não. Desde que eu era um pós-feto, eu tinha lápis e papel na mão e desenhava.
Mas não digo casinha, homem palito. Quando é que você percebeu que o seu traço dava pro gasto, assim?
Quando eu percebi? Acho que foi criança mesmo, viu? Humildemente falando, assim, eu sempre quis trabalhar com quadrinhos, sempre. Desde criança eu lia Maurício de Souza e eu falava, pô, é isso que eu quero pra mim, assim. tipo, eu era um iludido total, mas eu gostava mesmo disso, adorava fazer isso aí e fui treinando pra isso. Eu sempre gostei do meu traço, na verdade, né? É claro que assim, eu senti que tinha muita coisa pra melhorar e ainda sinto, mas eu tinha muito amor por fazer isso.
A sua mãe devia amar também quando você pintava as paredes da casa, a porta da geladeira.
Não, eu era sossegadinho, se me desse papel e caneta eu ficava quietinho lá na sala desenhando, é o que eu gostava de fazer mesmo.
Você tinha aqueles, eu tinha caderninhos que eu ficava preenchendo com morfologias de super-heróis, assim, fantasias, roupas, poderes, anotações. Você fazia caderninho também?
Eu tinha caderninho e tinha umas fichas também do trabalho da minha mãe, que ela trazia umas fichas escondidas, aqueles relatórios pra preencher e tal. Tinha muita folha, assim, então eu usava o verso da folha e ficava desenhando, Ultraman, desenhos animados, tudo que eu via na televisão eu gostava de copiar. Eu desenhava do lado da televisão.
Acabou de entregar a idade agora, Ultraman.
Tipo, a Vila César não desenhava, né? O National Kid.
Só pode você falar que desenhava o Vigilante Rodoviário também.
Nem tanto.
Essa época era boa, sabe? Porque a gente não tinha como... Não tinha internet, então a gente desenhava os personagens pra guardar. Tipo, a gente fazia Ultraman, Spectraman, pra ter uma fichinha dele, porque não tinha revista.
Não tinha model sheet, né?
É, e não tinha, assim, artigo pra você guardar. Então você desenhava e guardava como se fosse uma relíquiazinha. Trocava com amigos. Era uma época muito, muito interessante, né?
Eu tava pensando justamente isso, porque é o seguinte, quando eu desenhava as historinhas lá, enquanto tava passando o desenho, quando o desenho acabava e começava, sei lá, Vale a Pena Ver de Novo, o Jornal da Tosse, a gente queria continuar vendo o desenho, então a gente desenhava a continuação do desenho que tava passando na nossa cabeça.
É isso aí.
A gente queria mais, né?
Era, exatamente.
Era a nossa ferramenta mesmo.
O negócio que eu fazia muito quando era pequeno, eu gravava o desenho da TV, aí depois passava no vídeo, e quando eu chegava numa cena em que eu pudesse desenhar um personagem de corpo inteiro, eu dava pausa e ficava desenhando pra meio que fazer um model sheet meu, sabe?
Model sheet, o que que é? Não é um modelo de merda, não, né? O que que é model
sheet? No caso, se você for desenhar uma revista em quadrinhos, aí a pessoa que te contratou, ela te manda uma referência do personagem de frente, de costas, de lado.
Ah, o Laurito conhece cabeça. Muito isso por fotografia das meninas. Ele sempre pede foto de frente e verso.
Aí eu faço o motherfucker.
Lolito, mas e aí, Davi, você fazia isso e guardava? Como é que era?
Guardava. Aqui em casa, inclusive, volta e meia eu levava a bronca da minha mãe que a gaveta tava entupida de papel, que era de todo desenho que eu fazia.
Eu tô me vendo em vocês, igualzinho, a mesma coisa.
E o meu pai, ele reclamava que se eu deixasse o vídeo cassete parado durante muito tempo, quer dizer, no pause, estragava a cabeça do vídeo, né?
E depois de 5 minutos ele desligava sozinho, né?
O vídeo
exatamente. Cassete dava...
Mas, Davi, como eu sou mais tiozão, eu não tinha esse recurso de videocassete. Então, o que acontecia? Por exemplo, eu começava desenhando perna longa. Aí, eu corria pra desenhar enquanto o personagem tava aparecendo lá. Quando mudava de cena, ia, sei lá, o Patolino, aí eu tinha que ficar esperando. Voltava o perna longa, eu continuava o desenho pra pegar o traço do personagem. E aí, depois que eu completava todo o desenho do personagem, aí eu começava a fazer histórias com ele. Porque eu queria saber o personagem direitinho. Era um negócio de maluco, né? Mas eu adorava fazer isso.
Leandro, quando é que você descobriu a parte da... Que a gente fazia sempre perspectiva cavaleira, né? Depois quando você descobre aquela perspectiva exata, ou então quando você, por exemplo, quando eu desenhei pela primeira vez uma mão segurando uma arma, uma faca, sei lá, um lápis, quando você faz o dedo certinho, dobrando o polegar por cima, como se fosse a própria evolução da raça humana, né? Que você pode virar o polegar. Quando eu virei o polegar no desenho, na ilustração e consegui, eu fiquei assim, caramba, aí mostrei pro meu pai, que legal, quando você fazia só a mão, era uma almôndega com uma coisa enfiada, assim. Depois eu consegui fazer os dedos dobrando em perspectiva e fechando. Isso foi a descoberta do fogo pra mim. Esses momentos eu nunca mais esqueci. Quando eu consegui acertar as alturas, né? Do nariz, olho. Quando rotaciono, a orelha fica um pouquinho mais pra cá. Como é que você foi descobrindo isso? Com que idade? Como é que conta essa experiência?
Olha, eu me lembro que uma vez eu tava vendo o Daniel Azulay. Eu não sei se vocês assistiram.
Nossa, o Daniel Azulay é muito nossa época.
Eu fui entrevistado por ele. Eu fui entrevistado pelo Daniel Azulay. Eu tinha 10 anos de idade.
Cara, outro dia eu vi ele caminhando lá no Leblon. Ele continua a mesma coisa que ele era
igualzinho,
na década,
né?
De 80. Parece que ele bebe Formol todo dia.
Igualzinho. Eu vi num site um tempo desses a foto do Daniel Azulay e eu não posso. Agora vocês acabaram de fazer um grande favor pra mim, os três. Porque toda vez que alguém fala do Daniel Azulay, vem na minha cabeça, professor Pirajá, professor... Né? Eu fico com essa música 5 meses agora na cabeça, lembrando.
Então, eu lembro que uma vez ele falou, criançada, eu vou desenhar uma porta aqui, então vou ensinar vocês a desenhar uma porta. Aí ele desenhou aquela porta curvadinha, sabe, com a curvinha em cima, aquela portinha redondinha. Aí ele desenhou uma dobrinha, aquele tracinho de trás que faz a perspectiva da porta, que acompanha a curva e a reta no final. E quando ele fez aquilo, eu tive a primeira noção de tridimensionalidade.
Caraca.
Aí eu fiquei maluco.
Como é que é isso, hein, pra vocês que desenham hoje? Eu vou fazer 36 anos, eu não saí ainda da fase do homem palito. Pra mim, quando eu consigo desenhar um nariz em cima de uma boca que fique proporcional, é uma alegria tremenda.
Eu sou a favor do que aquele personagem do Ratatouille, o fantasma daquele cozinheiro que fala "Anyone can cook", né? Anyone can cook. Qualquer um pode desenhar, eu acho. Qualquer um pode cozinhar, qualquer um pode desenhar. O meu professor na faculdade, que era o Rui de Oliveira, um grande animador, aí ele falou assim, que desenhar é a arte da observação. Qualquer pessoa que observa bem, que consegue com calma ficar vendo, construir linhas imaginárias e com calma passar para o papel. É observação só. Experimentar, ter essa paciência. Consegue desenhar. Léo, é só você treinar. Você ir treinando, pegar um papel, uma pranchetinha, botar uma maçãzinha, botar uma garrafinha, começar a desenhar. Depois você vai achando atalhos, entendeu? Você vai vendo, linhas imaginárias vão aparecer na sua cabeça, mesmo que você não queira. Todo mundo tem a capacidade, eu acredito.
Eu concordo com você. Eu acho que assim, é tudo uma questão de treino. Como a gente desenha desde criança, a gente não parou de desenhar.
Quando eu era moleque, eu até desenhei uma época, assim, porque o Queça, que não pôde estar aqui hoje, ele está se recuperando de mais uma cirurgia na perna. Vamos desejar melhoras para o nosso querido Quecinha, nosso companheiro aqui.
Melhoras para ele.
Radiofobia.
Melhoras para o Queça.
Eu tô incentivando.
Melhora logo, porra.
Ele falou que até, de você ele tá com saudade. Pra você ver como ele tá chateado.
É, ele tá usando um negócio forte, hein?
Coitado. Até de você ele tá com drogas, saudade. Mano. Não, ele não usa drogas. A única droga que ele usa é o Radiofobia. Um ano já aqui, tá? O médico manda parar, mas ele não consegue. Quando a gente era moleque, eu lembro que o Queça, ele fez desenho artístico e publicitário, curso por correspondência do Instituto Universal Brasileiro, porque lá onde a gente morava, em United States Pardinho, não tinha esse tipo de curso, né? Então, ele desenhava muito bem, e é influenciado por ele, que a gente é amigo desde 5 anos de idade, eu comecei a desenhar também, eu criei um personagem, que era um estereótipo do Rivelino, que era um cara assim com cabelo enroladinho, um bigodão, que eu usava como base a cabeça do Sarney. E aí eu criei a família. Criei o Riva Boy, o amigo do Riva e tal. Mas assim, sabe um traço tipo Adão e Turrus Garay, assim? Um traço assim, bem escalafobético. Eu sei que eu tentei um tempo atrás desenhar de novo, não consegui desenhar nem o nariz do bichinho de novo.
Aproveita a amizade com a gente, porque os amigos, eles catalisam. Eu tinha um amigo meu chamado Eric, que ele era genial. Ele fazia escultura, desenhava e pintava.
Caraca.
Mas ele fazia cada coisa, ele comprava. Foi através dele que eu conheci a argila, que eu comecei a pintar também, a fazer escultura. Mas o Eric era impressionante. Uma vez ele fez uma cabeça de Frankenstein em argila. Ele fez todos os detalhes, fez as ranhuras, fez as rugas, fez cabelo escorrido. Aquele Frankenstein do Boris Karloff, né? Mas assim, impressionante, que deixa parecido com esses bonecos da Sideshow. Quando você tem um amigo seu que desenha, você fica com vontade também, entendeu? De fazer pra ir acompanhar ele. Léo, aproveita, você tem o Davi, tem o Leandro, e eu acho que eles desenham melhor que eu, e tem eu também.
Eu também desenho, viu? Eu também.
Laurito, você desenha também?
Porra, desenho pra cacete, meu. Eu, né, sou muito bom, né? E eu faço...
O que você desenha?
Eu faço aqueles desenhos do livrinho do Kama Sutra, sabe? coisa.
O Carlos Zéfiro aprendeu com você, foi isso?
Exatamente.
Eu faço teste com as menininhas, e depois vou lá e dava uma desenhada, dava uma pincelada nelas e depois pincelava o papel.
Dava uma pintada também.
É muito pintudo, né? Boa pinta.
Davi não cai no papo dele, não, mano.
O problema é que o Laurito, como todo mundo, ele pinta como eu pinto e sempre brocha, né, Laurito?
Não é o que falo, viu?
Radiofobia.
Em que momento que desenhar como hobby ou como brincadeira, se torna algo que você possa levar adiante ou pelo menos seja algo digno de se apostar profissionalmente, vamos dizer assim.
Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a fazer um curso de desenho. O meu professor de desenho, ele sempre me incentivou muito e tal. O Oberg, na época, tinha um jornalzinho que aí publicava as tirinhas dos alunos. Aí eu fui pra fazer faculdade de desenho industrial. Aí na faculdade mesmo, se trabalhava muito com desenho e com ilustração. E foi levando, sabe? Foi uma coisa que a vida acabou me levando, entendeu? Não vou dizer assim, teve um momento específico que não, eu vou levar profissionalmente. Foi uma coisa assim que foi acontecendo naturalmente. Todos os trabalhos que eu me envolvi, eu procurava botar alguma coisa de ilustração minha, entendeu?
O que o Guilherme contou pra gente na entrevista, e também a gente sabe, a gente que é amigo, e ele também várias vezes já citou isso, que quando ele foi no Sindicato dos Atores, lá no Rio de Janeiro, na época que ele tava pleiteando o DRT, o Registro Profissional de Ator, ele levou junto a pastinha de desenho, e era algo que fazia parte dessa veia artística, né? Então, isso acabou ajudando também, não foi, Guilherme? Pra mostrar pras pessoas que você fazia arte como um todo, assim, não só dublar ou interpretar, mas era algo que fazia parte da sua vida, né?
Eles rasgaram os desenhos todos. Não, isso foi na realidade paralela. Perdão. Terra 2.
Que isso, tá maluco?
Foi na Terra 2. Perdão. É verdade.
Foi o quê? Guilherme Briggs bizarro? O que é isso?
E você anda assistindo muito Fringe.
Nem assisti. Mas aí, meu pai foi meu mecenas, né? Assim, um cara criativo como meu pai. Pô, me estimulando sempre, me comprando material, me elogiando, criticando, sempre me orientando. Foi natural que acontecesse. E depois esse meu amigo Eric, né? Os amigos também ajudam. Não tive nenhum amigo idiota que ficava, para de desenhar, que é ridículo. Não, entendeu? A gente sempre se estimulou. A gente tem que tomar muito cuidado. Se tiver alguém jovem escutando, garoto, adolescente, tomar cuidado com os amiguinhos, viu? Porque são terríveis. Tem gente que te coloca pra baixo e fala, isso é bobagem. Isso é besteira. Ridículo que você tá fazendo. Até meu padrasto, cara. Eu tive que tomar um cuidado com ele, numa certa época, porque ele tem uma visão e... Tinha uma visão e eu tinha outra. Meu padrasto chegava, é até engraçado, ele falava assim, que é isso aqui que você fez? Eu falei, é um robô.
Ah, um robô? Mas tá todo ensanguentado.
Ah, é porque ele tava numa batalha.
Sim, mas é isso aqui.
É uma nave.
É isso aqui. É um monstro. Sim, mas é monstro, robô, nave ensanguentada. Não, o robô tava ensanguentado. Não, sim, mas nave, robô, pra que isso? Por que você não desenha uma marina, desenha um abutre, desenha um passarinho voando? Eu falei, não, Fernando, eu quero desenhar monstro, entendeu? Aí minha mãe chegou pra ele e falou, para tu de desenhar monstro, deixa o menino, é normal. É que o meu padrasto era uma pessoa da época dele, entendeu? Ele não entendia esse negócio de monstro, dessas coisas assim, pra ele era muito forte que uma criança fizesse isso. Então ele queria tirar e queria que eu fosse desenhar marina. Eu só teria maturidade pra desenhar marina com, sei lá, com 50 anos, aí eu estaria mais tranquilo. Mas nessa época a gente quer desenhar monstro mesmo, né?
Porque a marina hoje tá véia, né? Tá toda enrugada, tá com aquela cara dela toda cheia de botox. Hoje, se fosse desenhar a marina, era a mesma coisa que desenhar um monstro. Ele tá...
Ô, Leandro, você teve alguma coisa? Você teve alguém que te botava pra baixo, assim? Que criticava, alguma coisa
tinha,
assim?
Tinha, a minha família botava pra baixo. Não, não porque eles não gostavam. É que eles achavam que não dava dinheiro mesmo, sabe? Eles falavam, sabe, vai fazer outra coisa, né? Isso aí é hobby, não é uma coisa que vai te dar dinheiro. Mas, assim, é o que me faz feliz, né? Então, assim, eu sempre tive uma dificuldade de deslanchar no negócio, né? Tanto que eu comecei a fazer essas coisas agora, né? Comecei a mostrar o trabalho. Pra mim, o ponto-chave foi na época em que eu decidi que eu queria trabalhar com alguma coisa relativa a desenho na minha vida, sabe? Custasse o que custasse. Peguei minha pastinha de desenhos e liguei pra tudo que era jornal, editora, pegava o trem, o metrô aqui perto e ia fazer entrevista. Até consegui um empreguinho disso aí, que foi o primeiro numa escolinha de uma escolinha normal aí, de primeiro e segundo grau. Eu fazia desenhos pra apostila, pra prova, essas coisas, né? Eu acho que esse foi o ponto-chave pra mim. Nunca tive muito incentivo nessa parte, não. Eu fiz, assim, acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Até hoje, não me arrependo. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito. Foi pegar a pastinha, ligar, fazer entrevista e mostrar meu trabalho, saber, sabe, se eu tava no caminho certo, se não tava. Até chegou uma época que eu quase consegui um estágio na Isto É pra trabalhar com um dos irmãos Caruso.
Só que legal.
Eu não ia receber nada pra isso, não, mas eu tava afim de pegar porque eu queria pegar uma experiência no negócio. Mas, em compensação, essa escola me deu dinheiro pra que eu pudesse fazer uma faculdade de design. E aí foi legal. Começando todo o negócio. Eu acho que se você tem em mente o negócio, você vai atrás. Vai atrás, porque senão... Eu acredito que se eu não tivesse feito isso, eu seria muito infeliz hoje, fazendo alguma coisa que não tivesse nada a ver comigo.
Você fez certo, cara, porque você não esperou. Tem gente que fica esperando. Não, eu vou esperar meu desenho amadurecer. Não, eu vou reunir 100 desenhos. Meu portfólio tem que estar brilhante. E não corre atrás. Sim. Fica em casa. Você não. Você acreditou, entendeu? Isso é importantíssimo. Vai, enquanto você está amadurecendo o seu desenho, corre atrás. Vai numa editora, vai numa... sei lá, num lugar que você saiba que precisam de ilustração pra estampa, pra qualquer coisa, cara. Qualquer coisa é trabalho. Aí você vai fazendo o quê? Uma rede de contatos. Você vai conhecendo mais pessoas que vão te indicar pra outras coisas, entendeu? Não pode ficar Exato. Parado. Isso, você fez a coisa certa. Exatamente. Muito bom.
Eu sinto um alívio hoje por olhar pra trás e ver que eu fiz isso aí. Esse negócio que você falou do desenho nunca estar perfeito é uma coisa que atrapalha muita gente, viu? Tem muita gente que fala pra mim, pô, você desenha, que legal, desenho também, mas eu não sei, ainda não sinto segurança em mostrar. Você não pode deixar isso te atrapalhar, sabe? Você tem que claro. Fazer, não, faz não o pode. Desenho, termina o não, desenho.
Leandro, publica, o cara lá. Tem que acreditar nele, né? Tem que acreditar no taco dele, né?
Eu acho assim, existem muitos desenhistas bons hoje, basta você pegar lá o DeviantArt, né?
Uh-huh, isso aí.
Meu, lá tem muito desenhista bom, tem muito desenhista que dá uma surra, sabe? No meu estilo, até porque assim, eu considero que o meu desenho é um desenho que resolve problemas. Eu não me considero um baita desenhista, mas eu acho que, assim, para aquilo que eu me proponho a fazer, assim, ele é um recurso que eu tenho pra contar as histórias que eu gosto de contar.
Eu acho que o desenhista é aquele cara que consegue passar bem a história, a emoção, a sensação da coisa. Você pega, por exemplo, um desenhista como o do Snoopy, né? O
Schultz.
O Schultz, isso. O Charles Schultz. Caramba, o desenho dele é simples, é limpinho, aquela coisa. Ele passa a ideia perfeitamente. Você pega o desenho do Calvin
Arnold. O Milor, né?
Uhum.
O Milor. É, o Gui também, o do Crumb também. O traço do Crumb é um traço, assim, todo meio porco, sabe? Mas ele consegue passar...
O Robert Crumb, uh-huh.
É, o Robert Crumb. Mas assim, as histórias dele são ótimas, cara.
Eu gosto muito de uma linha de pensamento que eu ouvi um dia do Frank Zappa, que ele falou, existem muitos guitarristas que são melhores do que eu, mas só eu faço aquilo que eu faço.
Vem por aí, mesmo.
Ele tem um estilo dele, ele tá satisfeito com isso, e com isso ele cria.
Você viu o Enfio? Vocês lembram do Enfio?
Claro, sim.
Então, o Enfio, o que ele fazia? Ele pegava os personagens, o traço dele, ele falava, pô, eu desenho mal pra caramba. Não, não desenha, porque ele conseguia passar com aqueles traços, aqueles rabiscos, o espírito, isso que eu tava procurando a palavra, ele tinha um espírito, você sentia que aquilo tava vivo, isso que é importante, ele era um visionário, entendeu? Você é também, Leandro, mesma coisa, tá vivo, tem alma, aquilo tem alma. Agora, não adianta você pegar um puta desenhista, o cara fazia 1 milhão de texturas, de sei o que, e pintar, eu vejo muito isso no DeviantArt, né, aquela coisa arte pela arte, e não tem alma. Teve um concurso no DeviantArt agora, foi recentemente, que era sobre o bem e o mal. Aí eu vi pessoas fazendo desenhos assim, parecia até rococó, com airbrush, com isso, mistura de estilos, um anjo se degladiando com um demônio, saindo das profundezas com todas as texturas possíveis, em 3D, em aquarela, em tudo. E a grande parte eu não vi alma. Agora, eu vi alma em coisas simples, como, por exemplo, um cara que pegou um garfo e fez um... como se o garfo fosse um tridente, fotografou ao lado de um ovo, desenhou uma asinha de lápis, assim, num papel, entendeu? Uma coisa simples, mas passou a ideia. Ou então traços mais simplificados, mas que expressam muito melhor a ideia. Eu acho que tem muita gente que vai isso na arte pela arte, entendeu? Olha como eu faço, olha como eu desenho bem, olha, eu sei todas as... Sim, mas aquilo ali é só um corpo bonito sem alma.
Eu acho que o ponto é o seguinte, a gente não tá defendendo aqui que as pessoas não evoluam o desenho. Eu acho que tem que evoluir sempre, né? O desenho, ele tem que buscar isso constantemente. Mas você tem que se preocupar com a alma do negócio. Você tem que se preocupar em transmitir alguma coisa que não seja só desenho. Eu vejo muito desenhista bom, muito desenhista, sabe, que destrói mesmo, mas eles estão preocupados com a técnica, né? Eles não estão preocupados em contar a história. Uma vez eu tava falando pro Léo, que eu assisti uma palestra do Angeli, que ele falava justamente isso. Ele fala, pô, existem muitos bons desenhistas de quadrinhos hoje, mas eles não são quadrinistas, eles são ilustradores.
Né? É isso aí. Você pega um Laerte, né? O Laerte é um deus.
Ele é um gênio.
Ele é um gênio. O Laerte só parou de desenhar mais recentemente, porque ele perdeu o filho dele faleceu.
Ele entrou em um processo depressivo, acho.
Tadinho, cara. Ele é uma pessoa muito sensível.
Uma pena, né?
Radiofobia. 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 Radiofobia.
Por que vocês acham que desenho e humor estão tão ligados assim, conectados?
Eu acho que é por causa da própria raça humana. Tem uma frase do Nietzsche que ele fala que ele nunca levou a sério um professor ou um mestre que não risse de si mesmo, entendeu? Não leve a sério um mestre que não ria de si mesmo. Uhum. E uma frase do Woody Allen, que eu acho sensacional, que ele diz que Deus é um excelente comediante que se apresenta toda noite para uma plateia que morre de medo de rir dele.
É, exatamente. Legal.
É inerente da raça humana o humor, né? Eu acho que é uma das grandes dádivas da raça humana, é a criatividade, que é o poder da criação que Deus tem e nós ganhamos nosso pai, e o humor, entendeu?
É mais fácil expressar o humor através dos traços?
Eu acho que sim. Pelo menos pra mim, assim, quando eu comecei com o blog Nanquim na Unha, eu fui por esse caminho. Agora que eu tô começando a esboçar alguma coisa um pouco mais séria, mas acho que o humor talvez seja um pouco mais fácil de se fazer, né? Assim, o Guilherme definiu perfeitamente isso aí, né? Sem tirar nem pôr. Eu acho que a gente tem facilidade pra isso.
Eu, pelo menos assim, toda vez que eu vou fazer qualquer ilustração, a gente acaba se entregando um pouco de nós, assim, no desenho, sabe? E essa minha entrega nos meus desenhos acaba indo pra esse lado do humor, entendeu?
Porque a gente não necessariamente o cara que desenha, ele é um cara, vamos dizer assim, expansivo, extrovertido. Tem muito cara que é introvertido, o cara é tímido e tal, mas quando ele desenha, ele é um baita de um comediante.
No Japão, por exemplo, gente, eles são extremamente influenciados pela parte visual. Eles têm uma coisa muito reprimida por causa do espaço, né? Mas eles têm um humor impressionante. Apesar de ser uma sociedade, entre aspas, séria, recatada, aquela coisa, né? De não mostrar muito as emoções. Você vê, os mangás deles são sensacionais, porque ali eles extravasam. Na arte deles, na escrita, nas novelas, nos animes.
Acaba servindo como uma forma de libertação deles, né?
Libertação deles é no mangá.
Aí que eu queria chegar.
Eles têm 300 títulos de mangás, um pra cada coisa, às vezes é pra cada tipo de humor também. E por isso que o humor deles é tão sanguíneo, né? Tão... aquela coisa, aquela gritaria, aquela...
Às vezes não precisa nem de texto, né? Assim, só a imagem por si é uma comédia, assim, é uma coisa... Realmente é interessante isso, uma forma de extravasar aquilo que o cara às vezes não tem como fazer de outra maneira. Então, uma ferramenta muito eficiente, vamos dizer assim.
E eles codificaram tudo, vocês veem que aquela gotinha, né, que você tá constrangido, sim. O nariz sangrando, excitação sexual, um cogumelozinho que sai assim da boca. É sensacional, entendeu? Não tem como uma sociedade avançada como a japonesa, né, que é uma sociedade extremamente avançada visualmente, não desenvolver o humor também. Lembrem que o homem é o único animal que ri, né?
Tem que aprender a rir um pouco mais, Lauritão. Muito sério, você.
É risada, né? Eu sou engraçado quando eu quero. Esse programa, eu não preciso ser engraçado porque ele já é um lixo, então as pessoas dão risada normalmente.
Entendi. As mulheres riem geralmente quando você abaixa a calça, elas olham e falam: olha
pra isso. Depende, viu? Olha, às vezes acontece a idade. De carnaval ainda, eu ainda tô meio derrubado, viu?
O Laurito, ele foi...
vazia de Viagra, né?
Acabou a carteirinha, aí é foda.
O Laurito, ele foi chamado pra ser o príncipe do baile de debutante da Dercy Gonçalves. Laurito é novão, Laurito. Laurito que deu...
Ele aguenta.
Laurito que deu aquele gato que ficou com a Dercy durante 20 anos andando do lado dela.
Eu peguei ela algumas vezes.
É.
Ela é gostosa.
E humor na internet, meninos? Vocês que estão aí antenados, a gente vive brincando, né? Eu faço podcast, o Guilherme faz podcast também lá com a galera do Nerdcast, o pessoal do Jovem Nerd. Tem o Teatro de Bonecos, o Davi tem o DeviantArt dele também, Caracciolo também, desenhando lá no Jovem Nerd. Como é que é essa parada que a internet veio pra encurtar essas distâncias e hoje não dá pra gente se ver fazendo mais nada fora da internet? Como é que é isso no trabalho de vocês? Davi, como é que é pra você?
Olha, ô Léo, foi pra mim um negócio que, pô, não dá nem pra dizer, assim, foi um divisor de águas muito grande, sabe? Porque antigamente a gente tinha acesso só a material impresso e tal, e muitas vezes essas coisas, por exemplo, você ter uma revista do Robert Crumb, alguma coisa do Serpieri ou do Milo Manara, enfim, era um negócio muito difícil de ter, sabe? Hoje em dia, meio minuto de busca no Google, você acha tudo que você precisa, entendeu? Então, foi um divisor de águas muito grande.
Caracciolo, como é que você começou a usar a internet como forma de expandir ou de fazer o seu trabalho ficar mais conhecido?
Eu acho que, assim, é a magia de se publicar o negócio para que todo mundo veja, né? A gente, antigamente, só tinha mídia impressa para fazer isso, ou através de editoras ou através de fanzine. Eu nunca publiquei fanzine na minha vida, não tenho experiência para falar sobre isso, né? Cheguei a publicar alguma coisinha ou outra em jornal, mas em jornais pequenos, jornal de bairro, essas coisas, né? Mas com um blog, por exemplo, aí que eu tive espaço para poder divulgar para o maior número de pessoas possíveis. Para mim, assim, foi realmente um divisor de águas, que nem disse o Davi, porque a gente publicava com liberdade para fazer o que a gente bem entendesse. Tem o outro lado também, que é o do leitor, que fala o que bem entende nos comentários, né? O que eu acho muito positivo também. Você tá dando a cara a tapa. Quem publica na internet tem que estar preparado para qualquer tipo de comentário.
Leandro, não pode esquecer de falar daquele projeto sério que você tá fazendo do Jovem Nerd Alpha.
Ah, o Jovem Nerd Alpha. Nossa, cara.
Esquece de falar, hein? Que então, é uma coisa que você tá fazendo mais tipo Liga da Justiça,
aquilo,
mais sério.
Isso, aquilo não é pra ser engraçado. Aquilo lá é...
É.
Na verdade, assim, depois que eles fizeram aquele Nerdcast sobre a internet, me surgiu a ideia de fazer isso aí misturado com X-Men Alpha e com alguma coisa de Liga da Justiça mesmo. É a minha base pra criar um negócio.
X-Men Alpha. Mas... é aquela revista da Era do Apocalipse, não é?
Isso, é essa mesmo, desenhada pelo Roger Cruz, alguma coisa assim. E assim, é a minha base, é um futuro alternativo do Jovem Nerd, do universo Jovem Nerd, né? E não é pra ser engraçado mesmo, né? É a primeira vez que eu tô fazendo um negócio que não é, assim, pra você rachar o bico. Geralmente, quando eu faço as tirinhas do Jovem Nerd, eu quero que a pessoa ria mesmo. Eu me esforço pra fazer um negócio engraçado. Agora, eu não tô me preocupando muito com isso, não. E assim, o Alexandre e o Dave, eles compraram a ideia, eles estão adorando também. Tá muito divertido fazer, mas não é... É um outro tipo de diversão, né? É entretenimento. E tá tendo um resultado positivo. As pessoas, muito elas estão... Legal, né? Eu fico feliz. As pessoas, elas aprovaram, compraram a ideia. Elas estão querendo saber o que acontece no próximo capítulo. E isso deixa a gente muito feliz, nossa senhora. Saber que o pessoal comenta, quer saber o que vai acontecer na semana que vem. O pessoal entra no Twitter, elogia, fala, ah, que legal, putz, tá super criativo. Nossa senhora, eu tava conversando até com o Dave ontem, falei, nossa, eu tô adorando fazer isso. Tô curtindo mesmo, muito, muito, muito.
Pô, legal.
E legal que a internet te dá também essa possibilidade do feedback, né? Se por um lado tem esses trolls de idiotas que ficam só criticando, e aí é só você ignorar e aprender a não levar muito a sério, por outro lado tem também essa questão do feedback positivo, que permite você saber quantas pessoas gostam de você, o pessoal que te acompanha, que nem eu tô acompanhando também lá o projeto do Jovem Nerd Alpha. E na segunda tirinha, que é aquela onde o Nick Ellis está preparando a luva e de repente eles chamam e aparece aquela figura de costas com duas espadas e termina perguntando, vale na cara? Velho, pra quem acompanha o Nerdcast, pra quem conhece as piadas internas, as expressões do Nerdcast, a nerdalhada lá que acompanha, aquilo ali foi de você catar os miolos do teto e falar, pata que pariu, o que vai falar daqui a pouco? Entendeu? Esse feedback te dá. A gente teve agora mês de fevereiro, Caracciolo, eu, janeiro, fevereiro, tivemos aí nos eventos Jovem Nerd e tal, a gente conseguiu ver quanta gente gosta de você e você não conhecia. Eu tive a oportunidade de ver essa reação. Então, nossa, esse ponto senhora. Também a internet te dá.
Eu também não pensava isso, não. Também não imaginava que fosse desse jeito.
Não, né? É bacana isso, cara?
Super carinhoso, nossa. E lá, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer o Davi, né, pessoalmente. Foi muito legal, Davi.
Mesmo. Olha como você é um cara de sorte, porque se você tivesse feito isso no Radiofobia, ia ser uma bosta. Ninguém ia gostar de você. Você seria o cara mais anônimo do planeta. Quer se esconder, participa do Radiofobia. É maravilhoso.
Léo, obrigado pela parte que me toca.
Mas o ponto, né, Léo, é que lá o clima tava tão bom, né? O negócio tão gostoso, né? Tipo, uma confraternização nerd do bem, né?
Guilherme, você tá começando a perceber que tem gente do bem também? Porque você, uma época, cometeu interneticídio, cometeu orcuticídio, e agora, de uns tempos pra cá, devagar e no seu ritmo, você tá voltando e tá aprendendo a lidar de novo com isso. Você tá, vamos dizer assim, reiniciando um relacionamento com a internet, né?
É, foi... Tive alguns problemas porque agora com a ajuda de amigos, né, eu tô começando a entender um pouquinho melhor como lidar com a internet, né, porque o meu problema é que eu trato as pessoas como se elas não fossem avatares, entendeu? Uhum. Não o do Jaime Camarão, do James Cameron. Mas assim, pessoas reais. Eu trato as pessoas como pessoas reais. E as pessoas na internet, elas incorporam os avatares delas e atacam você ou fazem coisas bizarras que eu não entendo, que eu não faria como outra pessoa, entendeu?
Então, nem isso todos, me incomodava, mas muito. Tem muito, né?
É, então eu trato as pessoas de forma real. Uhum. Então o cara chega, você quer falar? Ô, mais educação, rapaz. Que isso? Eu, hein? É como se o cara chegasse na casa de você e fosse agressivo e tudo. Você fala, que isso, menino? Calma. É, não aceita crer. Eu falei, não aceito falta de educação.
É, não aceita falta de educação, olha
lá. Falei, não aceito. Entendeu? Mas agora eu tô entendendo que é todo o negócio da síndrome do fantasma, né, da máquina. A pessoa, exatamente, com um avatar, ela se sente poderosa, ela fica... Mas também, em maior quantidade, sou muito querido, muito festejado, me mandam sempre muito carinho. E eu tenho que pensar sempre nisso, pensar nos amigos, nas pessoas que são carinhosas comigo, que gostam das minhas besteirinhas, do meu teatrinho de bonecos, e não ligar para as pessoas que querem botar a gente para baixo, né? Nesse sentido.
Que é a grande maioria, né, Gui? Porque, assim, se você for ver proporcionalmente, o número de pessoas que gosta de você é muito, muito, muito superior a meia dúzia de troços que te enche o saco. Não tem comparação,
é, sabe? É verdade.
Ignora essa meia dúzia e aproveita, assim, o carinho que todo o resto dá para você, né? Acho que é a melhor coisa, uhum, mesmo. Sobre os trolls, né, isso foi uma coisa que eu aprendi fazendo na NOC. No Jovem Nerd, eu tomei umas pauladas no Jovem Nerd, né, de comentário. Mas, assim, se você produz coisa pra internet, você percebe que um sujeito que entra no comentário com um nome falso e fala, achei uma merda. Assim, você se lembra de toda a noite que você virou fazendo aquele negócio, além do seu trabalho, né, dia a dia, pra publicar, pra alegrar as pessoas, pra entreter as pessoas. E você olha um comentário desse, você fala, pô, isso é muito pequeno, isso não...
É, Leandro, e tem assim, inclusive, isso aí, a nossa Constituição mesmo fala, né, que todo mundo tem direito a se expressar, sendo que a pessoa tem que assumir o que ela fala, entendeu?
É. Quando o cara fala, achei ruim, tudo bem, né? É um direito seu achar ruim, você não é obrigado a gostar do que eu faço. Mas não significa nada pra mim, não significa nada porque não tem conteúdo. É, o cara bota um nome falso lá e fala, chama merda. Tá bom, tipo, não vou levar isso em consideração.
Sabe um conselho que o Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, me deu? Uma vez que eu falei com ele no telefone, foi muito legal. Ele falou, pô, Guilherme, deixa eu te dar um conselho, cara. É o seguinte, é uma velha lenda chinesa. Era um, não sei se eu já contei pra vocês, mas eu vou contar pros ouvintes, que é muito legal. Tava um mestre sentado na praça da cidade, relaxando e tudo, com os passarinhos, sei o quê. Tinha vários discípulos, uma pessoa muito antiga. E isso, chegou um guerreiro na cidade e começou a xingar, a chutar as galinhas, a falar mal de todo mundo, e tava louco pra achar o mestre, pra quebrar a tranquilidade do mestre. Encontrou o mestre na praça, seguiu direto a ele e começou a xingar ele. Seu desgraçado, seu canalha, vou te matar, quem você pensa que é, seu escroto, tudo que vocês possam imaginar que as pessoas atacam a gente na internet, o cara tava falando lá. Enfim, o mestre não fez nada, simplesmente olhou pra ele, voltou a olhar pras montanhas, pros pássaros, respirou fundo, esperou o cara gritar. O cara vociferava mesmo, chegava perto, quase batendo no mestre, gritando, 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 o mestre impassível. Nisso o cara cansou, lógico, né? Depois de uma hora gritando com o mestre, foi embora. Xingando também, seu covarde, não fala nada, ficou mudo de repente, né? Idiota! E foi embora. Nisso veio um discípulo, né, pra saber do mestre, e o mestre falou exatamente isso pra ele. Filho, eu não quis aceitar o presente que ele quis me dar. Ele quis me entregar esse presente, eu simplesmente não aceitei. Não é um presente bom pra mim. Porque tudo que entregam, a gente pode aceitar o presente ou não, entendeu? Se for fazer mal pra você, você simplesmente diga não, não aceite. É simples, né, mas muito bonito.
Rádio Fogo! Radiofobia! Radiofobia!
A gente tá falando de internet, vocês vejam que coisa interessante, né? Guilherme Briggs começou aí sua carreira de dublador aos 21 anos. Davi Neri também com sua carreira de ilustrador. O Caracciolo agora tá ficando cada vez mais conhecido, tendo oportunidade de divulgar o seu trabalho. Laurito, grande cafetão, conhecido por todo mundo.
Pessoa... Porra, obrigado, viu?
Né, que a gente vira e mexe vê ele aí no programa do Almauri Júnior, apresentando... suas novas os seus investimentos no mercado de café, de cafetinagem, de café. Café, eu falei cafetão? Café, eu quis dizer produtor de café, desculpa.
Enchendo a cara de uísque também, né?
Produtor. Eu já fiz muita dublagem também, viu?
Ah, é mesmo, galera?
Vocês sabem. Porra,
Você já fez dublagem?
Muita.
Cinema mudo, então ele faz um sucesso com a dublagem
dele. Porra,
né? Pulou de motoca no precipício.
Fez, não, o Laurito é da época que se dublava filme pornô no Brasil.
Isso, exatamente.
É, sabia.
Pô, fazia
sabia.
Muito. Fiz muita pornô chanchada também, né?
Porra, mas o que...
Tinha que dublar depois, né? Ficava aquele delay espetacular, né?
Sensacional, né? Mas o que eu tô querendo dizer, independente das tiradas de Laurito, é que a internet hoje, ela serviu como um elemento de vamos dizer assim, de reunião, de união entre pessoas que desenvolviam suas carreiras separadamente e que por interesses em comum acabaram se encontrando e a gente se identificou, todas pessoas de bem, pessoas do bem, pessoas que, enfim, estão aí cada um desenvolvendo sua carreira, mas que temos em comum essa questão da arte, do humor, né, do falar, do rir e tudo mais. Como é que é essa loucura? Porque além do que a gente desenvolve profissionalmente, a gente tem essas coisas que a gente desenvolve em conjunto de maluquice. Como é que surge, por exemplo, Guilherme Briggs, Leandro Caracciolo com seu Kal-El e seu Jor-El lá no Twitter? Que palhaçada foi essa que eu acabei me metendo como Lex Luthor outro dia, aí o Dave acabou entrando de General Zod. Da onde que veio essa maluquice que vocês fizeram?
Isso aí foi uma sugestão do Guilherme, só que a gente não tinha por ideia fazer inicialmente o Jor-El e o Kal-El. Você tinha sugerido a gente fazer o Asterix e o Obelix, lembra?
Isso, Asterix e Obelix.
Eu falei, fazer Asterix e Obelix e tal. Eu achei ideia um barato, né? Só que aí o tempo foi passando e a gente ficou de fazer sempre, né? E aí um dia eu dei a sugestão do Kal-El e não sei porque pegou e você já baixou os avatares dos dois, já me passou o avatar do Jor-El e falou, vamos fazer quando tiver um tempinho aqui essa semana. Aí apareceu o primeiro dia, a gente entrou e nossa, que doideira.
É mais uma daquelas loucuras de exercício de criatividade, seu Guilherme Briggs? Gratuitamente?
Isso, é porque quando eu entro, por exemplo, vejo o Twitter, falei, caramba, o que a gente pode fazer pra explorar mais ainda essa ferramenta, né? Teve uma época que eu tava achando o Twitter meio assim, ah, poxa, eu queria tanto brincar, fazer alguma coisa diferente. Uhum. Foi por isso que a gente teve essa ideia de fazer um, sei lá, não sei se é um RPG live, né? Usando o Twitter.
Foi uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira
Brincar de teatrinho, né?
De moleque. É, moleque, dois moleques.
É, de moleque. É, moleque mesmo. Quer fazer agora? Vamos fazer de improviso alguma coisa.
Vamos fazer.
Ah, deixa eu fazer o Jor-El. Vou fazer o Jor-El, então.
Tá, deixa bom, eu botar a trilha. Trilha, John Williams. Trilha kryptoniana. Trilha kryptoniana.
Filho. Filho,
Oi, pai.
Vem cá, olha só, orçamento da casa. Eu não sei, você vive nos anos 70, já eu sou do futuro, apesar de que meu planeta já explodiu.
Eu sou um herói, pai, eu tenho chamadas pra resolver, pai.
Não, peraí, filho, peraí, internet mais rápido, vá daqui, vai de lá, pá, mulherada. Então, tô precisando de uma grana, filho, vai levantar uma laje, saca, mora laje. Então, tô precisando levantar a laje aqui em Krypton. Rola aí, um cascaio ou não?
Pai, o senhor bebeu, pai. O senhor foi beber de novo na casa do tio Manuel,
filho,
pai?
Filho, eu tô na idade do me processo, filho. Entendeu? É o que me resta nessa vida. Nessa vida pingada, a minha. É encher os cornos mesmo, entendeu?
Ah, pai, pelo amor de não Deus, tem... o senhor não fala da laje. O senhor é uma gravação, pai.
Tá bom, não é pra laje. É pra comprar bilheta mesmo. Pô, 10 reais, por favor.
Se eu tava pedindo a bilheta pro meu amigo Autobot, Não faça isso, pai. Coitado dele.
Eu já bebi muita gasolina nessa minha vida, filho. Sabe, no desespero. Já mamei muito do Bambubi, mas tô largando dessa vida.
Que isso?
Muito bom, muito bom.
É mais ou menos assim.
Muito bom.
Aí a gente troca. Vai lá, agora eu quero ver você fazer o Jorel. Vai. Começa.
Alô, meu filho? Meu filho, tudo bem com você?
Oi, pai, tudo bem. E aí? Só um instantinho, peraí, pai. Oi, Bruce, não é meu pai?
Você tá falando aquele vagabundo de Gotham de novo, meu filho? Que é isso?
Não, só um instantinho, pai, que eu tô no vivo a voz, ele tá ouvindo também. Não, Bruce,
é
meu pai.
Meu sujeito pai. Aí, meu filho, ele é vagabundo, meu filho.
É, vagabundo, mas, enfim, ele é um herói, né, pai? Ele
é maloqueiro, meu filho, o que é isso? Para com isso, ele nega a real pra mim, meu filho, por favor.
Ele é assim mesmo, Bruce. Não, tchau, depois eu te ligo, tchau, manda um beijo no Robin. Enfim, pai, o que você quer?
Você tá falando com esse rapaz aí, olha, conversa com aquele robôzinho amarelo lá, que é seu amigo, é um garoto mais legal, não é que nem esse cara de Gotham aí, não, é uma figurinha esse cara aí, viu, é pederasta, viu?
Saí do personagem, não aguentei. Eu gosto quando você fala filhoto, né? O que é isso?
Alô?
Oi.
Senhorita Techmaker, consegui.
Consegui, Alex. Conectou. Alô?
Vou pegar o Jorel, pego o Kaleo de volta.
Vai. Alô?
Olha o pederasta, cara.
Cristalzinho vagabundo. Deixa eu ver o que esses caras vão estar falando hoje aqui.
Ô, filho, você não deu um pescotapa na cabeça desse vagabundo aí, não? Raindrops falling
on my head. Olha, viu, pai? Isso daí é...
Olha aí, o Gene Hackman de Madureira.
Dando interferência. Alô? Alô?
Fazer.
Pizzaria?
Pizzaria, alô?
Ah, vai comprar a Austrália, rapaz. Austrália na quentinha pra você, topas? Aí coloca um filezinho de Japão e coloca uma pitadinha de Rússia. Aí você enfia na goela abaixo.
Vem com bacon, por favor, com bacon.
Ele passou dois filmes tentando realizar o mesmo plano e não conseguiu uma das vezes.
Nem o Kevin Spacey deu jeito, né?
É, a única coisa que dá pra dizer sobre isso é epic fail.
Epic fail, com certeza. Muito bom. Tem alguma ferramenta que possa ser feito com plateia, que as pessoas possam entrar e ver as coisas acontecendo, interagir? Como é que é?
A gente usou um site que eu descobri lá, que a gente fez uma brincadeirinha, que as pessoas entraram na sala e depois eu fechei a sala. E foi engraçado, porque foi como se elas fossem zumbis, né? Né, Leandro? Aí elas entraram, interagiram, foi muito engraçado.
Ah, foi aquele chat lá, isso mesmo.
É.
Fechou, eu falei, vou pegar um aqui, aí subiu.
E olha, ele tá armazenado. O nosso papo tá armazenado. Ele não se apaga.
Oh,
entendeu?
Bacana.
Então eu posso ligar ou desligar, entendeu? E se eu entrar agora lá e ligar, a gente pode conversar, brincar e fecha, fica armazenado. Fica um broadcast, né? Assim, eterno.
Eu tinha entrado como Bumblebee, inclusive, não foi?
É, Bumblebee, foi muito engraçado. Isso. Aí o Leandro vai fazer depois, quando ele puder, tiver tempo, vai fazer também uns quadrinhos também.
É, não esqueci.
As aventuras de Kal-El e Jor-El, né?
É, sim. Família Krypton.
Família El.
É muito gostoso fazer isso. A gente se diverte, mas a gente dá muita risada na máquina. Assim, as pessoas não percebem, mas olha como eu choro de rir aqui no Twitter.
Humor escrito, né? Humor, você escrevendo assim,
claro.
E 140 caracteres, no caso, no Twitter, era aquilo é uma arte ninja, né? Porque é difícil.
Não, é legal porque você exercita o texto, você exercita a capacidade de síntese, você tem que ser engraçado em poucas palavras e tem que já dar o gancho, né? Deixar a linha solta pro próximo vir amarrar.
Desenvolve o raciocínio rápido também, né?
É bacana isso, né? Pra...
E com as pessoas falando, vou te dar um follow, hein?
É.
Vou te dar um follow, vou te dar o Brock.
É muito bom isso.
O Brock. Mas esses aí...
Tu não gosta de Twitter? É? Dá o Brock, então, pô.
Essa galera aí da meia lua, soco e abraço.
Faz do Brás e dá o Brock, pô.
Ai, meu Deus do céu, muito bom esse papo, hein? Laurito, você também usa Twitter, né, Laurito?
É, eu tenho aqui, tô aprendendo, né?
Eu tava vendo que você só segue mulher, que história é essa, velho?
É uma regra básica, né?
Tá, mas
ele usa o passaralho.
É, mas ele só segue mulher aquelas que a gente... Aquelas que é... Como é que é? Tweet webcam, sex for free, não sei o quê.
É, aquelas que estão acostumadas a mostrar na câmera lá. Você dá aqui o tweet, não sei o quê. E aí tá, só... aparece peladinha aqui. É coisa linda. E... Foda é o só vírus que vem, né?
Os vírus.
E uns 5 laptops só nessa merda.
Só as Britney fucks, né?
É uma merda, mas, porra, deixa tudo gravado.
O Laurito, ele tem... É, deixa eu dar uma olhada aqui, nesse instante aqui no Twitter. O Laurito, ele tem exatamente 792 seguidores. Desses 792 seguidores, 615 são Britney fuck não sei o quê.
Aquela foto que ela tá comendo cogumelo, né?
É uma variação, exatamente. É uma variação da Britney. 715 seguidores dele.
É, são todas muito começam... minhas amigas, né? Todas amigas, tal. Um relacionamento.
320 começam com XXX.
Radiofobia. Radiofobia. We
are no more. Agora vamos para o momento livre, para o momento de... É, momento livre como se a gente estivesse fazendo qualquer coisa pensada até agora, né?
É. Nesse programa.
vamos falar sobre o quê? Vamos fazer desafio? Vamos fazer desafio?
Vamos
lá. O que vocês gostariam de fazer? Vamos brincar um pouco, então. Davi Neri, lance um desafio nesse momento.
Desafio? Ih, mano...
Todo mundo sem inspiração para fazer desafios hoje... Caracciolo, você. O que você quer falar o quê? Vamos lá.
Aqueles desafios do Djalma, tipo, animais que não começam com P.
Ah! Ó, esse é bom, hein?
Ato. Que faz um.
Ato. Vamos então para frutas que não. Ah, é. Que não começam com o quê? Animais que não começam
animais
com C.
Animais que não começam com P. Com C?
É. Oelho.
Oelho.
Aquele que come ato. Enoura.
Aramujo.
Elenterado.
Alopsita.
Avão, porra.
É, com C, porra.
Ah, com C.
Aralho. vamos jogar stop nesse momento? Vamos jogar stop. Cigarros com a letra M. Não pode, cigarro.
É, alboro.
Alboro.
Eu vou falar um agora que não existe mais, é Inister.
Inister.
Ah, se eu jogar stop aqui, vamos esquecer disso, porque todos nós paramos de fumar.
7 meses sem fumar, agora no dia 20.
Ah, parou de fumar? Muito bem, muito bem.
Graças a Deus.
Parabéns
a
todos envolvidos.
Compensação, fumamos por um tempo que vai nos garantir alguns meses no inferno quando morrer. Né?
Acho que sim. Nossa, depois vamos que o filho nasce, muda tudo.
Ah, mesmo. com certeza. Mas vamos falar de coisa alegre. A gente
perguntar uma coisa pro Leandro.
Vamos lá, pergunte. Sim.
Como é que você faz o desenho, o vetor? Você faz com o mouse? Explica isso.
Mouse.
Como
é que é? A velha história do mouse. Eu faço com o mouse.
Mas você faz com o vetor, né?
É tudo vetor. Eu faço com... Eu desenho tudo no vetor, com o Illustrator. E depois eu faço a diagramação da história, pinto no Photoshop e jogo as letras também no Photoshop. Mas o mais importante é que eu só começo a fazer isso depois que eu tenho uma ideia, né? Opa. Ô tio,
explica pra mim o que é a diferença do vetor, porque não faço ideia do que você tá falando.
Cara, uma técnica do vetor?
O vetor, o que é vetor? Vetor.
Ah, vetor são...
O único vetor cálculos. Que eu conheço é o vetor aqui, o padeiro, seu vetor, o português.
Vê se eu tô certo, pessoal. Vetor são cálculos matemáticos. Que o computador reconhece como linhas, e aí ele preenche a linha e faz 2 mais 2 é igual a 4, é isso? Não, são cálculos, né? A imagem pode ficar pequenininha ou grande, ela não perde a qualidade, porque o computador vai compensar isso. Não é isso, Leandro?
É isso mesmo.
Uma imagem vetorizada não perde qualidade.
Eu não consegui explicar melhor. São os exemplos que são feitos em programas como CorelDRAW, Illustrator e Freehand falecido, né? Acho que não existe mais Freehand.
Ah, entendi. Mas você desenha com o mouse, né?
Pela milésima vez eu desenho com mouse.
Não, porque eu entendi que você desenhava com vetor. Eu nunca queria comprar um pra mim também desse vetor.
Eu desenho em vetor com o mouse.
Ah,
Mas antes de qualquer coisa, eu tenho a ideia na cabeça. Eu desenho já sabendo a história. Não sei exatamente todos os textos, né? Mas eu sei mais ou menos como vai ser a conversa dos personagens. Sem isso, eu não começo a fazer nada.
Pra fazer em vetor, é até melhor fazer com mouse do que com a tablet, né?
É, se eu tivesse tablet, eu não mexeria com vetor, não. Eu desenharia direto no Photoshop. Eu gostaria de comprar uma tablet, mas é aquela coisa, né? Toda vez que pinto um dinheirinho extra pra comprar a tablet, eu calculo em fraldas e acabo não comprando.
Fralda.
Não é uma necessidade. Se eu continuo desenhando, se dá pra desenhar do jeito que eu faço hoje, eu continuo. Não, né? Claro que a tablet eu acho que agilizaria muito a minha vida, mas agora não precisa, né? Mas
aí ela vai caindo, o preço vai caindo, o preço vai caindo. Eu tenho uma tablet mais simplesinha, muito boa. Espera mais.
Você começou uns desenhos agora, né? Desenhos bonitos, aliás.
Eu tinha muito medo de desenhar no tablet, mas aí a Fran, minha esposa, falou: não, insiste, você vai gostar, você vai achar interessante. Agora eu comecei a insistir um pouquinho mais. E tô pegando mais o jeitinho, né? É bem, bem gostoso.
Eu acho que você não perde o traço desenhando com a tablet. Quer dizer,
eu achava que eu perdia. Eu achava que ia perder o traço, ia ficar tremido, ia ficar. Não, é só questão de costume mesmo.
Legal, porque eu com o mouse eu volto e meio e fico rabiscando, né? Eu tenho um caderno de rabiscos do lado lá do computador e eu fico rabiscando durante o dia lá, que é pra não perder mesmo, né? Senão eu fico vagabundo e só faço com o mouse e esqueço de desenhar na mão. A Prips me pediu um desenho lá, eu fiz um negócio meio tosco, assim, fiquei meio, né?
A Prips é um talento, né? Você viu como é que a Prips evoluiu? Ela é...
Nossa senhora.
Fiquei impressionado.
Ela desenha muito. Aliás, assim, não sei se eu posso falar isso, mas a Prips, ela vai desenhar uma história minha, né? A gente tá combinando de fazer um roteirinho. Ela falou: ah, vamos fazer uma história junto. Eu falei: porra, por favor, né? Pelo amor de Deus, vamos fazer.
Ela trabalha junto com o Marcelo Mattelli, que desenha Transformers, né, Davi?
É, ela faz as cores, ela é colorista dele.
Ela é impressionante. A Prips é uma menina jovem, né? Uma menina, assim, ela tem 18 anos, eu acho.
Eu não sei.
Acho que ela tem essa idade, mais ou menos. Desculpa, Prip, você tá escutando, mas é impressionante, assim, como ela evoluiu. É desenhar, né? É você tá sempre rabiscando. Então, Léo, se você quiser desenhar, cara, tem que sempre praticar.
É, prática.
Prática.
Sim, senhor. Pois não, tô entendendo direitinho.
Eu tenho até uma metodologia. Eu sempre, quando eu viajo, eu levo o caderninho ou levo máquina fotográfica. Levo até boneco também, às vezes. Levo uns 3 bonequinhos, assim, que eu sei que eu posso fazer alguma historinha lá pra usar no teatro de bonecos. Recentemente, a gente foi na casa dos avós da Fran, e eu levei o Spock, o McCoy e o Spock Prime, o Spock mais velho, desse filme novo, né? Eu levei os bonecos e fiz uma historinha lá. Em breve eu vou botar lá no teatro de bonecos. É engraçado, né? Você chega lá, um cara de quase 40 anos, a família toda, e de repente eu saco os bonequinhos da bolsa, pego a máquina fotográfica, eu vou ali no quintal tirar umas fotos, fazer um teatrinho.
Muito bom.
Tá bom. Depois você vem almoçar, tá? Tá bom.
Muito bom isso. Muito bom isso. Eu lembro muito de um quadrinho que você fez lá, acho que quando foi no cinema com a Fran. Inclusive o Davi foi junto nesse dia.
O Davi tava lá.
Eu lembro que nesse, ele botou um quadrinho com a Fran dizendo assim: lá vai ele de novo pegar umas bonequinhas pra tirar foto.
Ah, eu vi isso aí.
Ah, eu botei meus bonequinhos até na escada rolante, né? Lá do cinema.
É, vocês foram ver o que aquela vez? Não sei se vocês foram assistir. Transformers 2?
Transformers 2.
Acho que foi, né? Aí ele botou no quadrinho como 2. Se a Fran estivesse falando assim: meu Deus, lá vai ele de novo com os bonecos tirar foto.
A expressão que a Fran faz no momento é exatamente essa, né? Ela vai ali de novo.
É.
Muito bom.
E eu não tenho vergonha, eu perdi a vergonha completamente, sério, porque é aquilo que eu falo. Se chegar uma pessoa da família, aquilo que eu falei do meu padrasto, quer dizer, ele não falou de mal, ele falou de preocupação, entendeu? Um cara que me amava. Não, mas meu padrasto.
Elas não falam isso por mal, as pessoas não falam isso por mal. Eles falam porque estão preocupados.
Preocupados, porque,
isso é uma profissão difícil, né? Quantas pessoas você conhece que faz dinheiro com isso? No Brasil.
Exato.
Né? É muito pouco.
Cara, e quando uma pessoa vence a vergonha. E, por exemplo, pega um bloquinho de papel, vai até o arpoador ali, senta naquelas pedras, fica desenhando, ou então chega numa pracinha, fica desenhando também, ou quando tá viajando, como eu, leva boneco pra uma viagem, leva o Tobias. Tem um vídeo do Tobias lá em Minas Gerais, lá no, na roça. Eu tô editando esse vídeo. Ele é conhecendo lá a casinha de campo, vendo o milho, vendo o tomate, vendo é o novo vídeo do Tobias que eu fiz. Eu levo mesmo, e fiquei com as 3 crianças da família, né, primas da minha esposa. Imaginem, 3 crianças com Tobias. Uma de 15, outra de 7 e outra de 13. E elas lá mostrando: ah, Tobias, vem cá, o que, que é isso? Ah, isso aqui é um milho, ó, que legal. Vamos fazer uma pipoca? Uma delícia, né, cara? Muito bom isso.
É legal esse experimento, né? Bacana.
Muito bem, senhores. Infelizmente, nosso tempo se esgota. Nós temos que ir.
Não tem chororô, esse jogo acabou, né?
Agora é o seguinte, ó. Eu encerro nesse momento com a promessa de que os senhores, meus amigos, voltarão aqui para que a gente continue a desenvolver o nosso papo. Hein? Hein? Hein?
Voltaremos.
Posso contar com a presença de vocês outra vez?
Não tô afim.
Pode contar com a presença.
Podemos fazer, inclusive, viu, o Guilherme? A gente pode até bolar um dia pra fazer um programa, eu e você, nós dois de Silvio. O programa inteiro,
pode assim. Vai ser.
Porque eu fico imaginando...
Você vende lapiseira, eu vendo caneta.
Exatamente, porque eu fico imaginando, viu, como é que seria o dia a dia da família Silvio. Papai Silvio, mamãe Silvio e a vovó Silvio.
Família Silvio.
Exatamente, é bom dia, meu amor. Eu quero meus sucrilhos... É verdade?
Nós somos clones, fomos criados pelo mestre Sifu Dias.
Sifu Dias, é, o capitão Panaca, nosso guardião.
Ô Guilherme, você não imitou o Tobias hoje?
Você quer conversar com o Tobias?
Tobias estava fazendo empadões.
Não só de empadão, viu, Tobias?
Estava atrás do empadão de galinha.
Eu tô com a voz meio ruim aqui, mas, ô Guilherme, o Tobias, o que você faz? Pra mim, ele é uma extensão do Fernando Henrique.
Eu não me envolvo com política, nem sei do que você está falando.
E você vê como são diferentes as interpretações, porque pra mim ele era uma espécie de Sean Connery do mundo canino.
É.
Umas coisas assim, falando em Scotland, the home of passport.
A Ruth se foi, coitada.
Olha, na verdade, se vocês vão começar a falar de presidente, eu vou acabar entrando na conversa. Principalmente porque eu sei que essa conversa não vai dar em merda nenhuma.
Então é o seguinte, ouvinte desocupado do Radiofobia, a gente fica por aqui no número 25. Obrigado pela sua presença, meu xará, meu irmão Leandro Caracciolo.
Oi! Nossa, foi muito gostoso, legal esse bate-papo. Precisando, estamos aí. Qualquer coisa é só chamar.
Exatamente, amanhã você me paga aquele café na padoca, beleza?
Um cafezinho, né? Com o docinho e a aguinha.
Com o docinho e a aguinha. Obrigado também pela presença carioca, bambobesca, de Davi Neri.
Que isso, estamos aí.
Obrigado pela ilustração maravilhosa que fez de mim e Queça, preparando os especiais de aniversário. Você que se sujeitou a botar um desenho no Radiofobia, muito obrigado.
De nada, me sujeitei. Esse vai ser um de muitos.
Muito obrigado. Você já viu que você não tem medo de jogar a sua carreira pelos passos sideral.
Não, porque eu sigo aquela filosofia: tá no inferno, abraço capeta.
E obrigado também pela presença, meu querido irmão sacana, filho de uma manga, Lauritinho.
Porra, meu, hoje finalmente um programa que eu gostei, viu? Porra, porque ultimamente tava mal, né, o negócio. É. Cada convidadinho de quinta, mas hoje foi do cacete.
Exatamente, até porque contamos também com a presença do meu brother Sam, Guilherme Brigger.
Oi! Foi um prazer falar com os amigos e nesse podcast que é um bate-papo, né? Muito gostoso, solto, tranquilo. Muito bom, me sinto em casa. Muito gostoso.
Muito bem, muito obrigado. Então você, ouvinte desocupado do Radiofobia, daqui a duas semanas você tem mais um programa com convidados de altíssimo garbo e elegância. Abraço na boca de todos e até logo. Estamos prontos para começar. Alguém aí quer dar uma última tossida, último arroto?
Eu e minha maledeta boca sempre. Tenho que perguntar. Todo mundo pegou água? Laurito pegou uísque já?
Peraí, eu vou pegar.
Já serviram aqui pra mim. Deixa eu assinei um charuto.
Servi o uísquinho do Laurito aqui primeiro.
Oh, que beleza.
Quem quer uma cerveja aí?
Não, hoje eu não quero, não. O filho tá acordado, eu vou querer uma coquinha.
Vou tomar sozinho uma cervejinha, então.
Esse efeito é verdade.
Tá vendo só? A ideia é deixar essa dúvida na pessoa. A ideia é deixar essa. Se você quiser, tem um vinhozinho também.
Ah, porra.
Ó. Como somos em muitos, então a chance de dar uma merda é sempre maior do que... O que é esse barulho?
Sou eu, né? Tá fazendo café.
Sou eu. Sou eu, não.
O que foi, Davi?
Tá fazendo café, Davi.
O que é isso, cara?
Pronto.
O que
merda é essa, Davi?
O que aconteceu? A descarga.
Tá botando água no squeeze.
Porra.
Ele grava do lado da pia, assim, da talha da cozinha.
É, ele grava junto com as calatulopsitas.
E quem é que chega agora, sorrateiramente, no cantinho do seu rádio? Quem chega?
Quem?
Guilherme Briggs, senhoras e senhores! Ele está aqui!
Porra, ele veio?
Ele não está, eles caíram todos.
Ele caiu. Ele caiu.
Cadê o povo? Cadê o Davi?
Quem está chegando? Opa. Lá? Quem está ligando neste momento?
Oi. Vamos voltar. O que você foi? Eu acabei de falar de você, você caiu?
O Davi caiu ou fui eu que caí?
Você que caiu. Caiu?
Cara, foi você que caiu.
Caramba, eu sei que eu não estava entendendo nada que vocês falavam, as vozes estavam... Vocês estavam virando Decepticons, que tava... Aquele Decepticon pequenininho.
Mas eu acho que isso Leandro, é bom. E Leandro, é legal porque... Assim, o alcance...
Só um minutinho.
O Pedrinho tá agitado.
Dá um Lexotan pra ele.
Que isso, Davi? Penalty.
Desculpa aí, gente.
Davi?
Oi.
O que aconteceu?
O que foi que houve?
Caiu.
Caiu? Machucou ou não machucou?
Machuquei, tem uma fratura exposta aqui, nossa. Mas tá tudo certo.
Se a gripe atracar, há pra cur pra curar. Vou cantar pra você daqui a pouco.
Depois a gente pode fazer a imitação do Silvio Santos.
Vamos aí. Fazer. Você sabe que eu tenho um projeto, viu? Eu tenho um projeto.
Cara, lá no meu trabalho tem o maior número de imitadores de Silvio Santos por metro quadrado.
É verdade.
Cara.
Eu vou estudar isso, hein?
Mas isso, já, legal. Isso acontece porque qualquer pessoa consegue fazer. Até é mulher verdade. Consegue fazer. Até cachorro consegue fazer. Vai lá, Tobias. Faz aí você também.
Eu ainda diria que até calatoloquiloctopsitas consegue
até
fazer.
Até o oxiurus consegue fazer.
É aquele passarinho que o Davi, somente o Davi, cria na casa dele. Ele cria tantas calatoloquiloptopsitas que depois ele come com arroz. Revelei seu podre, Davi.
Eu tinha uma frase que é muito legal que fala sobre humor, sabia? Voltando, aquele negócio que você perguntou de humor.
Vamos lá.
Até encontrei aqui. Olha que barato. Os humoristas dizem coisas sensatas revestidas de loucura e loucuras revestidas de sensatez. Essa frase é sensacional. Uhum. Sensacional.
De quem é?
É Carlo Dossi.
Oh, muito bem.
Muito bom.
Pra mim tá faltando a parte da sensateza ainda, mas um dia eu chego lá, quem sabe, talvez.
Mas peraí, já vai acabar o programa?
Não, imagina. Calma.
Tanto raciocínio.
Só ter concluir aquele raciocínio do...
Aí
do...
que você tá precisando da maracujina, hein, cara, você tá muito nervoso.
Tanto nervoso.
Você tá com o sistema muito nervoso, rapaz.
Tá com soninho, hein? Tá com soninho, hein? Reiniciando um relacionamento com a internet, né? Cadê o Briggs?
Ah, você falou isso pra mim?
Foi.
Ei, cara!
Vou fazer de novo então.
É que você que. Eu falei, caramba, o Leandro também teve a mesma
não.
coisa que eu.
Não, foi pra você. Acho que eu não me esqueci. Não, mas tudo bem, você pode continuar da resposta, porque a pergunta já foi feita.
Nossa, foi animal, sabe, falar com todos vocês, todo mundo mesmo, cara. Obrigado, eu gosto de todos vocês, sou fã mesmo de todo mundo.
A gente
que isso, a gente aqui
gostei muito também, o primeiro podcast eu gravo.
Ah, nossa, é? É, Davi? É a primeira? É. É.
Olha o Davi no seu descabaçamento podcastal, meu amor. Que alegria.
Começou mal, hein,
Negão?
Começou mal, hein?
Começou, já sentou numa mandioca...
Começou encaminhado, né?
Sentou numa mandioca horrível. Podia ser um Nerdcast, mas não, Radiofobia, né, meu querido?
Rádio Fobia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.